É uma graça indescritível que nos foi concedida, que podemos crer, como diz a Escritura, e através disso fomos justificados diante de Deus. Em relação àquilo que o irmão Schmidt e sua família vivenciaram nessa semana, tivemos parte nisso, nós nos alegramos com eles, que puderam rever-se. Vocês sabem se está separado por sistemas e também pela grande distância, não é bom. No ano de 60, vieram Paul Schmidt e sua família para a Alemanha. Naquela época foi de fato um grande milagre. Nós sabemos disso e podemos lembrar disso muito bem. E na quinta-feira à noite nós falamos sobre isso um pouco, sobre o começo. Há pessoas sobre a Terra que estão determinadas para crer na Palavra de Deus e agir de acordo. E eu sei, e o irmão Schmidt não estará de mal de mim, nós tivemos certas conversas duras no começo, de fato. Se tratava de diversos temas da Santa Escritura, que através de tradições em algum lugar, para mim, em algum tempo atrás, e para ele ainda existiam, mas uma coisa tenho que dizer. Ele jamais resistiu à palavra de Deus. A palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós nos subjugamos e demos razão a Deus. E assim, colocamos a vontade própria de lado, para que a vontade de Deus pudesse acontecer. E se eu penso assim na situação na Rússia, lá os crentes, independentemente de que direção, ainda são pessoas que têm que atentar por regras terrenas, vocês sabem. Há crentes que são de fato piores do que incrédulos podem ser. Eu vivenciei em Moscou, na mesma casa de Deus, adventistas tiveram o seu culto nessa hora, batistas em tal tempo e tal hora, em tal dia. E às vezes no mesmo dia. Então, russo em tal tempo, alemão em tal tempo, diferentes grupos. E mesmo assim, todos clamam ao mesmo Deus. E as circunstâncias exteriores trouxeram bons frutos, que os crentes prezem uns aos outros e amem uns aos outros. E deixem assim como são. Nós, o irmão Russo já disse, desejamos aos nossos dois irmãos, de coração, a bênção de Deus para a viagem de volta e para suas famílias também, e lá na congregação local, eles me convidaram para vir. Uma congregação, assim diz nosso irmão, tem 1.500 pessoas, assim, tantas pessoas são crentes de todos os lugares lá. Onde quer que se venha, só em países ocidentais está tudo tão saturado, e através da fartura terrena, então tudo foi tirado do estado divino, e então assim a fé também. Mas isso é de fato é triste. Há mais incredulidade e tradições do que fé. E assim Deus possa conceder graça a todos nós, que possamos servi-lo, estar à sua disposição e fazer o que é certo diante dele. Quando um dos irmãos disse que veio o tempo da despedida, eu pensei então que em breve virá a gloriosa manhã, onde haverá um maravilhoso rever com todos os redimidos. E o meu irmão Helmut me disse há pouco ainda, ele disse, eu anseio pelo dia quando nós vermos o nosso Pai. E eu também, e outros também, eu desejo revê-la. Virei de novo. E não haverá separação a partir daí. Então ficaremos eternamente juntos. Lá não haverá sofrimento, não gritaria. Lá não haverá nada mais disso. Também a morte não haverá mais. Mas com o Senhor, nós eternamente viveremos. Que grande privilégio, que graça poder crer nisso. E porque Deus o disse, então é assim. Há pouco, quando foi a noite anterior, tive uma conversa longa com um gentil senhor nessa cidade, e ele disse simplesmente, porque a fé em Jesus Cristo é tão importante para o Senhor. E vocês sabem como se sente, então, esse gentil senhor, ele pensou que também a Buda e outras pessoas estiveram aí, que também foram exemplos, e ele pensou, não bastaria se o tomássemos como exemplo mais extraordinário, maior, como exemplo, nós já queremos tomá-lo, mas onde está a nossa redenção? O exemplo não é a nossa redenção? Primeiro, redenção, então ser um exemplo é outra coisa. E assim somos, de forma geral, gratos ao Senhor, que podemos ver o Conselho de Salvação de Deus, a comunidade, vê-lo assim como é. Nós estávamos perdidos e necessitávamos de salvação, e veio o Salvador. Esta é o fato da história da salvação no qual cremos e que aceitamos. Também as palavras que já foram lidas foram a todos os nossos corações, especialmente a ênfase com o revestimento de armadura. Nós sabemos, um soldado, um exército, um grupo de batalha, não pode ir de tênis, ir lá e vestindo roupas de esporte lá, e vamos agora então lutar. Então só começa uma coisa, o correr fora, fugir do inimigo. Se chegássemos assim, aqui nos foi lido da batalha, a maior batalha, da batalha com as potestades, com os príncipes que estão nos ares regendo, com os maus espíritos que estão em resistência a Deus e rebelaram-se, e com Satanás foram jogados para baixo, mas ainda no campo dos ares tem a sua influência. E lá nós temos que tomar cuidado que não caiamos sobre tal influência. Então vocês diriam, como podemos saber isso? E talvez foi o discípulo predileto, Pedro, talvez foram dois, João foi um dos prediletos, mas Pedro também estava muito próximo do Senhor. E justamente em Mateus 16, quando essa grande revelação de Deus lhe foi participada, e ele disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta veio então, carne e sangue, não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E nem 10 versículos após, Satanás já tinha entrado em Pedro, e ele falou, Senhor, isso não te aconteça de modo nenhum. E Jesus voltou-se e disse, deixa-me ler a vocês as palavras para que vocês saibam que está escrito assim, de fato, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós não escolhemos isso, mas contemplamos Mateus 16, versículo 22. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, Deus não permita isso de modo algum te aconteça. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro, sai de mim, diante de mim, Satanás, para trás de mim, que me serve de escândalo, de tropeço, porque Não cuidas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Não foram pensamentos divinos que Pedro expressou, mas pensamentos humanos, e nesses pensamentos humanos, Satanás, ele poderosamente havia já se envolvido. Nós temos que atentar que aquilo que nós falamos sejam puras expressões de Deus, não conselhos com boa intenção que podem ser inspirados pelo diabo, mas de fato expressões de Deus. E vocês sabem do que se trata. O Senhor, ele tinha dito que o Filho do Homem irá, ele sofrerá muito e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. E então Pedro disse: Senhor, tudo, mas isso não te aconteça, esse sofrimento e morte não aconteça. E o que foi? Mas justamente isto estava no conselho de salvação de Deus. Para isto ele havia vindo, e para morrer pelos pecados do mundo, para que através da sua morte ele causasse a redenção que determina para a vida eterna. E Pedro, que estava ansiando, por isso naquele tempo, ele não compreendeu o conselho de salvação de Deus. Ele pensou que o reino que viria, assim como todos os outros discípulos, mas como seria feito o começo, isso para ele não estava claro. O que vemos aqui? Nós vemos quão próximas as coisas estão, pode estar uma da outra, muito próximas. Revelação através do Espírito de Deus. Verdadeira revelação de Deus através do Espírito Santo. E 5 minutos depois, ou quase 5 minutos depois, vocês, versículo 16 aqui, foi o primeiro, versículo 16, e aqui 20, a partir do versículo 21, já a segunda parte. Quão próximas uma coisa pode estar da outra? Sim, porque é inspiração. Então sabemos, nós temos que tomar conta, tomar cuidado. E na palavra que nos foi lida de Efésios 6, trata-se do revestimento da armadura de Deus, da capacete da salvação. E como já disse, como soldado, temos que estar vestidos de acordo e também municiados da forma apropriada, armados. Imagina se viesse lá um grupo de esportistas, e vamos agora para a guerra, e nós vamos já fazer a coisa certa. Isso não funciona. Então eu pergunto de fato a mim mesmo e a todos nós, até que ponto se tornou claro para nós como parece a armadura de Deus e quais os campos que cobre e que protege e tudo que faz parte? Eu não quero entrar em mais detalhes sobre isso, mas sou grato a Deus, muito grato por tais palavras. Porque Paulo disse: quem batalha, batalhe corretamente, se não será coroado. Somente os vencedores são coroados. Se falamos sobre armadura, então voltamos aos dias de Davi, aos dias de Saulo e assim por diante. Sim, até os filisteus. E o que foi? Davi, como homem de Deus, ele não queria armadura terrena de Saulo, mas armadura da fé. Ele disse: você vem com lança e revestir todas as coisas, mas eu venho no nome do Senhor. E esta foi a armadura divina, não terrena, e feita para uma causa, para uma coisa, mas espiritual, abençoada por Deus e fortificada por Deus para a tarefa que simplesmente estava aí diante dele. E eu penso, assim é conosco nesses últimos dias. Nós necessitamos de uma plena armadura de Deus para voltarmos à ordem original missionária. Temos que ter isso anteriormente. Antes disso, as coisas não poderão acontecer. Então, a palavra da carta aos Romanos também é maravilhosa, como qualquer outra também. Mas aqui, em poucas palavras, muito é expresso. Paulo escreve aos Gálatas que Cristo foi colocado debaixo da lei. E vocês podem ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que até foi feito de acordo com a lei nele. E com isto, a lei pôde ser cumprida para que a fé pudesse tornar revelada aqui em Lucas 2, a partir do versículo 21 está. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Se alguma pessoa que não tem o Espírito de Deus aqui ler no Evangelho de Lucas, ele poderia, de fato, pegar a cabeça entre as mãos e ir embora. Eu vos lerei do mesmo capítulo, que não cabe muito bem nessa época do ano, mas é a palavra de Deus. Lucas 2, versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo Senhor, então era o Salvador, a criança que justamente havia sido nascida nesse mundo, e ele, mas deve ser, foi apresentado ao Senhor, ele, o Senhor, deve então ser consagrado ao Senhor. Vocês veem, lá está a sabedoria da humanidade, então a sabedoria humana chega ao fim, aí é necessário sabedoria divina, e nós reconhecemos o que significa a Escritura. O Senhor falou ao meu Senhor: coloca-te, senta-te à minha direita, até que coloque teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui, o Senhor deve ser consagrado ao Senhor, trazido ao Senhor, como está escrito na lei. Cada primogênito masculino que vem ao mundo deve ser consagrado ao Senhor. Ele foi o primogênito, de um lado, segundo a carne, em todos os casos, porque Jesus também tinha 4 irmãos e irmãs. Mas ele também foi o primogênito, em segundo o Espírito, para fazer o começo da criação de Deus. Mas aqui teve que ser colocado debaixo da lei, para que aqueles que estavam debaixo da lei, para poder redimi-los, para assim fazer o cumprimento da lei e todas as exigências da lei, então pudessem ser cumpridas, para que a fé pudesse triunfar e se tornar revelada. Sobre isso também há uma passagem, uma palavra, em Romanos capítulo 9. Aqui está, a partir do versículo 6, Romanos 9, a partir do versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, a promessa tenha falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas somente os filhos da promessa são contados como descendência. Nascimento terreno também através de uma geração abençoada divina, ainda não torna um filho de Deus. Um filho de homem é um filho de homem. E um filho de Deus é um filho de Deus. O que é nascido da carne, isto é carne. E o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. E assim, também o povo de Israel teve que reconhecer que não se tratava de um reino passageiro sobre a terra, como houve muitos, mas, como já no profeta Daniel estava escrito, o seu reino terá duração eterna e o seu reino não terá fim. E no profeta Isaías, no capítulo 9, do reino e da regência que estará nos seus ombros eternamente. E por esse reino, para fundar esse reino, também para levantá-lo, algo eterno teve que vir ao nosso condição temporal para que para fazer de filhos de homens filhos de Deus. Eu vos lerei ainda do profeta Isaías, no capítulo 9. Aqui no versículo 6 e 5 já foi dito quem será nascido. Eu desejo ler versículo 6. Porque seu principado estará sobre os seus ombros e não terá fim sobre o trono de Davi. Versículo 7. Do aumento desse principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos cumprirá isto. O reino de Deus é um reino eterno. O seu reinado vai até os confins da terra. Os discípulos, naquela época, ainda não tinham compreendido como deveria começar isso e de que forma isso tudo, de acordo com o conselho de Deus, tinha que acontecer. Hoje, nós temos a vantagem, nós podemos ver tudo isso. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, podemos ver o que Deus prometeu e, ao mesmo tempo, contemplar de que forma Ele, pela graça, cumpriu. Ainda algumas palavras que eu brevemente gostaria de ler de Romanos, capítulo 11, também voltando à quarta-feira à noite, lá foi falado de Saulo, de Samuel, contemplamos algumas coisas, e aqui vemos obediência e desobediência, em contradição colocada uma contra a outra, e que desobediência tem a ver com a vontade própria, também nesse contexto, como está escrito, que desobediência é como o pecado da feitiçaria e a vontade própria é como idolatria. E nós vemos como em Saulo se tornou revelado. Deus o tinha dado indicações precisas, mas ele teve seus próprios pensamentos e deixou valer isso. E fez o que lhe agradava e não aquilo o que Deus havia ordenado. E já isso bastou para que ele fosse retirado do seu reino, porque Deus exige obediência, porque ele exige respeito e temor, e ele quer que aquilo que ele ordena também, de fato, seja feito assim. Mas ouçam o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 11, qual seja, no versículo 27, em comparação com o povo judaico e com a congregação das nações. Aqui está, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados de Deus por causa dos pais. Também é um versículo que podemos ordenar dificilmente, somente com a compreensão mental. Uma vez eleito, umas vezes rejeitados, em diferentes tempos acontecem coisas diferentes de acordo com o Senhor e salvação nosso Deus. Os tempos dos gentios tiveram que ser levados em conta. E os ramos naturais tiveram que ser quebrados para que os ramos silvestres pudessem ser colocados no seu lugar para trazer o mesmo fruto. Tudo isso pode ser lido em Romanos 9 e 11 muito bem. Mas quem compreende o conselho de salvação de Deus, justamente após essas palavras, Paulo diz no versículo 33, através do Espírito de Deus inspirado, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado ou retribuído? Nosso Deus, ele tem um plano com a humanidade, e em função desse plano tudo decorre. Ele elegeu o povo de Israel de todos os povos para que o seu conselho de salvação sobre a terra pudesse ser anunciado. Mas já através do profeta Isaías deixou dizer que a sua salvação chegaria até os confins da terra. E isto, quando esteve caminhando sobre a terra, ele confirmou e disse que o Evangelho será proclamado em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E isto Deus planejou assim. Deus pode eleger um homem como Abraão, e então sobre ele, Isaac, e então Jacó, e então todo um povo. Ele pode tomar 12 tribos, mas não somente eles, mas ele pega para um propósito muito especial, como, por exemplo, fez com os profetas. Ele os elegeu para que, através dele, pudesse anunciar o que deveria acontecer, para então poder cumprir e também nos dar a prova, assim, que, de fato, aconteceu assim. Vamos ler do povo de Israel, no Antigo Testamento. Se vocês lerem lá, vocês saberão que Deus disse que ele os elegeu. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Vocês sabem, já Israel, Deus disse, vós deveis ser um povo de reis e sacerdotes para mim. Deus, ele escolheu um povo. Nós não podemos perguntar por quê, sequer porque não foi o nosso povo. Deus vai os seus caminhos na forma como ele firmou. Se lemos que ele elegeu Abraão de Ur, na Caldeia, e lhe deu promessas, então não devemos olhar isso com inveja, mas sim com alegria pensar que ele também nos elegeu, também nos deu promessas a nós, a pessoas que, de fato, têm inveja em relação ao povo judaico, e dizem por que tinham que ser justamente os judeus. Isto não é dado pelo Espírito. Se você vê o que Deus faz de bem a um povo ou a indivíduos, então alegra-te sobre isso. Se você pode se alegrar sobre isso, é uma prova de que também Deus fez boas coisas em você, que Ele também elegeu a ti, que também Ele te agraciou. Mas se você fica discutindo com eles, mas por quê? Porque Deus fez assim ou assim? Esse porquê não cabe no programa com você e com Deus, mas a gratidão por tudo, como está escrito. Então, em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 26 está, porque quem há de toda a humanidade que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? O que foi? O povo de Deus ouviu a voz de Deus, mas justamente por isso, Deus pegou, levou muito a sério com eles, como com nenhum outro povo sobre a terra. Ele deixou todos os povos irem em seu próprio caminho, permitiu ao seu povo, todavia, não ir nos seus próprios caminhos. E assim é também até o dia de hoje. Ele permite a todas as congregações irem por seus próprios caminhos, mas a sua congregação, o seu povo, ele não permite isso. Do seu povo, ele espera que caminhe no seu caminho e pense na sua palavra no seu caminho, com o cumprimento das suas promessas, contem isso. Vocês devem ser um povo separado para nós, um povo santificado ao Senhor. Esse é o privilégio. Ele deixa os povos e também as igrejas em seu caminho. Olhem, se utilizamos o termo povos, então em comparação com Israel, porque Israel elegeu como povo inteiro, e vocês veem precisamente, ele deixa todos os povos outros irem seus próprios caminhos, mas não o povo de Israel. Com o povo de Israel, Deus tem um caminho na história da salvação, promessas ele deu, que após milhares de anos, ele cumpre. Ele não se importa com o que acontece com os povos aqui e lá. Para eles, interessa aquilo que acontece entre o seu povo eleito. A ele não interessa o que igrejas fazem. A ele interessa o que na sua congregação, de acordo com a sua palavra, agora acontece. Somente isso vale. Todo mais não vale. Aqui, em Deuteronômio, no capítulo 4, está escrito, Deuteronômio 4, ou seja, a segunda parte do versículo 10, reúna-me esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, e para que aprendam a me temer todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Como já ressaltamos, Deus tinha eleito um povo dentre todos os povos. Assim é com a congregação. A sua congregação vem de todas as outras congregações, sai fora delas. Quando o Senhor retornar, Ele não escolherá uma das centenas de direções de fé e deixar os outros para trás. Existem 310 no Conselho Mundial das Igrejas, estão unidos. Ele não pegará uma dessas 310, nem todas. Quem ele pegará? Ele pegará aqueles que são sua propriedade. Ele disse, eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Pessoas edificam igrejas. O Senhor edifica a sua congregação. E por essa sua congregação se trata agora. Qual seja, as palavras da promessa que lhe foram pensadas para esse período de tempo. Em Deuteronômio, no capítulo 4, a partir do versículo 27 está: e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá entre o povo dos gentios. Olhem na tábua do tempo, quando Moisés viveu, e como o Espírito de Deus veio sobre ele, e como ele profetizou o que aconteceria, espalhamento, e que somente poucos restariam, que então dos povos seriam guiados de volta. E ouçam também isso ainda. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Que maravilhoso Deus! Ele tem os seus caminhos com o seu povo, ele já destinou desde o começo, e justamente esses caminhos, por esses caminhos, ele o guiou. Mais uma palavra de Deuteronômio, capítulo 12, aqui Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 4. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Quem lê os contextos constatará que os povos gentios trouxeram seus sacrifícios como queriam, como justamente sentiam. Se havia uma árvore torta lá, então já era motivo lá para fazer um lugar de sacrifício. Era um pouco estranho, eles já começavam diretamente a fazer idolatria. O Senhor falou uma palavra séria. E ele disse aqui: assim não pode ser com vocês. Vocês não podem adorar quando e onde vocês querem, e não fazer o que vocês querem fazer, quando quiserem. Vocês adoram lá onde eu vos mostrar, no lugar que eu escolher, lá onde eu colocarei o meu nome, lá onde eu tomarei morada, lá onde eu me revelar. Lá vocês virão, se ajuntarão, e se não, nenhum outro lugar. Vocês percebem do que se trata? Não com vontade própria, como quiserem fazer, mas assim como Deus, ele predeterminou para o seu povo: não fazeis assim como eles fizeram. Qual seja, os povos gentios, que aqui, lá, adoravam seus deuses debaixo de uma árvore cheia de folhas, ou no lugar que o Senhor, vosso Deus, de todos os lugares das tribos, elegerá, para que o seu nome lá seja colocado e lá tomar morada, e para lá vireis. Nós comparamos essa palavra com o Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor disse com a mulher no poço, e ela disse: vocês adoram aqui e lá. E o Senhor disse: mulher, eu te digo, veio o tempo onde sequer no Monte Santo ou em Jerusalém será adorado, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Hoje não se trata de um lugar. Hoje se trata do lugar onde Deus pode anunciar seu nome, sua palavra, porque a sua palavra é espírito e é vida. Se queremos adorar no espírito e na verdade, então temos que está no Espírito e na verdade. Não no teu e no meu, mas no Espírito de Deus. Não no nosso próprio conselho ou vontade própria, mas de acordo com o conselho divino, na vontade de Deus. E eu penso, esse é o profundo anseio dos nossos corações. Nós queremos adorar a Deus em espírito e na verdade. Isso, de fato, somente podemos fazer se esse nome nos foi revelado que está acima de todos os nomes. Deus predisse muitas coisas, mas pessoalmente revelou Ele de forma física somente em Jesus Cristo nosso Senhor. Quem viu Moisés, ele foi nascido nesse mundo, como todos nós, e quem viu algum profeta, viu um profeta. Mas quem viu o nosso Senhor por revelação divina e pode exclamar como Thomas exclamou, meu Senhor e meu Deus, nós olhamos um pouco mais profundamente, nós não ficamos na aparência exterior, mas sabemos que Deus é Espírito, que tomou um corpo terreno através da geração no Espírito e para assim tomar morada. E por isso está escrito, nele morou toda a plenitude da divindade fisicamente, corporalmente, e vós possuís toda a plenitude nele. Houve somente um único que aqui, em forma humana, sobre a terra, caminhou, que carregou o nome de Deus, que é a palavra de Deus, foi e é a palavra de Deus e permanecerá, do que está escrito no seu lado, estava escrito a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Somente um. Havia uma revelação pessoal de Deus, e ela se aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem quer adorar a Deus, ele adore a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque em Cristo, Deus nos apareceu. E se queremos aparecer diante de Deus, temos que estar em Cristo. E nele, o nome de Deus, aqui sobre a terra, foi anunciado. Pai, glorifica o teu nome. O que foi? Quantos oram, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Mas sequer sabem de que nome de fato se trata? Só há um nome. Por favor, não digam que Deus ainda tem três diferentes nomes. Então eu passo mal. Deus somente tem um único nome que foi concedido em ligação com a redenção. E esse é o nome Jesus. E nesse nome Jesus, tudo nos foi concedido por Deus. Lá nós temos o grande mistério na Santa Escritura. Quando nosso Senhor disse, quando Ele falou do nome, sem ter expresso, vocês ouviram bem? Do nome Ele falou, sem tê-lo expresso, quando Ele deu a ordem missionária, Ele disse, ide a todo mundo, ensinai a todos os povos, pregai o Evangelho e batizai-os no nome. Ele não expressou o nome lá. Batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala e expressa esse nome no qual Deus, no Novo Testamento, se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E diz, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Que maravilhosa harmonia há na palavra de Deus. Não por próprios caminhos, não em programas próprios, mas no caminho de Deus, de acordo com aquilo que Ele disse. Nós queremos e temos que agir e caminhar se desejamos ser aprovados por Deus. Aqui está somente o único lugar, eu lerei e enfatizarei mais uma vez, muito mais, somente o único lugar, não dois ou três, ninguém pode dizer, havia outros grandes que algum tempo vieram sobre essa terra. Para mim, não interessa os grandes de forma nenhuma, me interessa somente o grande e todo-poderoso Deus, que se colocou em forma de servo, se revelou aqui na terra para nos tirar da escravidão e da servidão, nos libertar, nos redimir, conceder perdão dos pecados pela graça e nos dar nova vida. Somente um é no qual a salvação e a graça, plena redenção, há somente um para sempre, um. E Pedro disse, não há em nenhum outro a salvação, e nenhum outro nome foi dado às pessoas debaixo da terra no qual possam ser salvos. E qual nome é esse? O nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. E você sabe também, aí há pessoas que fazem um jogo duplo consigo mesmo, sem compreender. Eles gloriam o nome de Jesus com a sua boca. E quando você deve se reconhecer a ele, no batismo, eles se rebelam contra ele. Não deveria ser assim. Se você de coração ama Deus, seu Senhor, então sirva-o para agradá-lo. Abandone seus próprios caminhos, seus próprios planos. Venha ao caminho de Deus, abandone seus próprios pensamentos e aceite aquilo, o que Deus revelou na sua palavra. Muito mais, somente esse um lugar, uma redenção há, um Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente um lugar sobre a terra, onde aconteceu, no Gólgota aconteceu. E por isso nós cantamos às vezes o corinho, maravilhoso Gólgota. Nós gloriamos não o lugar ou uma localidade, mas nós nos lembramos daquilo que lá aconteceu, qual seja, que o nosso Salvador, no nosso lugar, ele sofreu e morreu para nos redimir. Somente um lugar. Mas nós não adoramos um lugar terreno, nós adoramos aquele que, em verdade, se revelou a nós, que em espírito se anunciou, se mostrou, nós o adoramos. Um compositor de hinos canta, por isso eu te adoro, meu Deus, eu te adoro. Aqui também foi adorado, mas não na forma como Deus queria. Se queremos ser verdadeiros adoradores, não vamos somente adorar, mas adorar em espírito e na verdade, para assim trazermos a glória a Deus. Antes que isso possa acontecer, nós temos que, através do Espírito, termos sido guiados para a verdade. Nós temos que ter nos tornado parte da verdade divina, nascidos da mesma semente da palavra e do Espírito de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos resumir. O povo de Deus foi determinado para ir no caminho de Deus e fazer assim como ele ordenou, abandonar cada caminho próprio e entrar no caminho de Deus e caminhar sobre ele e fazer como o Senhor ordenou. E então, o primeiro pensamento, mais uma vez, a plena armadura de Deus que é dado àqueles que vivenciaram, receberam justificação divina, que foram justificados no Gólgota e aceitaram na fé, levam para si pessoalmente, aceitam e agradecem, começam a agradecer a Deus por isso. Então faz o sentido para nós e um propósito se mostra, ter sido eleito, agraciado, ter sido determinado ser uma propriedade do Senhor. Eu justamente agora sou lembrado da palavra de introdução. Lá também havia pensamentos maravilhosos que foram expressos. porque nos apareceu a graça de Deus, que traz a salvação a todas as pessoas. Trouxe a salvação a todas as pessoas, mas não todos aceitam. O dom pode estar pronto aí. O presente tem que ser aceito no que nos educa para abandonar os caminhos sem Deus, ímpios, e podemos viver justamente nesse tempo presente. Então vamos ler o que está no versículo 13, naquilo que esperamos para a nossa esperança da salvação e pela aparição da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui ele expressa quem é Deus o Senhor, que é nosso Salvador. Então segue no singular, aquele que por nós se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda transgressão da lei e criar um povo justo para si, que estará pronto para fazer boas obras. Assim ele deveria exortar, e o mesmo vale até o dia de hoje. Também aquilo que ainda foi lido, e confiável a palavra, e eu quero que você se expresse com toda a determinação para que aqueles que vieram à fé em Deus utilizem toda a aplicação, não em boas obras, para aplicar-se em boas obras, que também possa nos conceder para dar graça para isso, que isso não seja somente uma contemplação, mas que pudesse tornar de fato assim em nossa vida. Na palavra nos é mostrado o que Deus nos preparou, e então surge a fé, e na fé nós então aceitamos aquilo que Deus nos preparou e nos mostrou através da sua palavra. Então, mostra, nós recebemos isso muito pessoalmente, agradecemos por ainda podermos, pela graça, vivenciar isso. Deus nos abençoe a todos, pela graça. Amém.